Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitian Oyé. Fique com a gente.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o preletor Luiz Antônio Gomes. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. E hoje, nós vamos falar sobre o tema O Significado das Experiências da Vida. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que iremos aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, escrito pelo fundador da Seitian Oyé, o mestre Masaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre este livro, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos começar o estudo de hoje. O nosso estudo de hoje está no quarto capítulo do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. No quarto capítulo do livro, o texto diz o seguinte: o ser humano possui o anseio de progredir infinitamente. E logo na abertura do capítulo, o mestre vai falar da evolução da vida, a evolução natural da vida. E eu gostaria de iniciar aqui essa minha fala fazendo uma reflexão e pedindo para que a gente reflita um pouquinho, né? Vamos pensar no bebê, o recém-nascido. O recém-nascido, quando ele é retirado do útero da sua mamãe, o médico em seguida coloca o bebê no colo da mãe. A mãe aproxima o rosto do bebê no seu seio. Quem é que disse para esse bebê que sugando o seio da mãe vai sair o leite? Então, é uma ação natural. Dessa maneira, a gente vai observando também. Aí, esse bebê, que a gente está tomando, né, como exemplo, ele cresce mais um pouquinho e ele fica deitadinho no berço. Chega um momento na vida desse bebê que ficar deitadinho ali no berço já não satisfaz mais. O que ele faz, então? Ele reúne forças, aí ele começa a se virar no berço. Logo em seguida, ele reúne um pouco mais de forças e entende que ele consegue engatinhar e assim ele vai. Então, essas etapas pela qual a evolução do ser humano, né, vai passando é fantástico para a gente observar. Quem tem filhos e que acompanha essa evolução, é perfeito você ver assim como que eles saem de uma fase, naturalmente entram em outras, né? E esse crescimento vai surgindo assim de forma natural. Na nossa vida, evoluir constantemente visando a níveis cada vez mais elevados. Como é possível ser inferior, visualizar algo mais elevado? São palavras na abertura do capítulo do professor Masaharu Taniguchi, são palavras dele, né? E o professor continua dizendo assim: olha, é fácil um ser humano compreender coisas inferiores, mas o contrário é difícil. Se um ser atualmente em estágio inferior consegue compreender o que é superior, é porque em contato com este ocorre o despertar da natureza sublime que é inata, né? Que é natural. E esse despertar da natureza, ele, mesmo que a gente não tenha a prática de observar, né? Ela vai ocorrer naturalmente. Agora, quando eu lanço mão dessa estratégia da observação, essa evolução, ela passa a ser uma evolução consciente. E quando eu falo assim dessa evolução nata, né? Eu me lembro também de algumas vezes que pais dos meus alunos vinham me fazer o seguinte questionamento: professor, ninguém ensinou isso para o meu filho, para minha filha, como que ela sabe isso? E aí eu dizia, né, para os pais dos meus alunos: olha, isso ocorre porque a criança, ela é muito observadora. Enquanto que nós, adultos, a gente já aí criou um hábito, né, de ligar o piloto automático e seguir adiante, né? Faz uma coisa quase que mecanicamente, né? Acorda, toma banho, põe a roupa, toma café, vai para o trabalho, volta do trabalho, toma banho, tira a roupa, põe pijama e entra dia, sai dia, e entra mês, sai mês e entra ano. As coisas estão ocorrendo e a gente não observa muitas coisas, né? Enquanto que a criança não, ela observa tudo que está à volta dela, né? Ela tem quase que uma anteninha parabólica, assim, e capta tudo que está ao seu redor, né? Aqui também no livro, o mestre vai ensinar para a gente assim, olha, a evolução da vida para níveis cada vez mais alto ocorre porque desde o princípio está alojado nela algo superior, que é estimulado e despertado para consciências. Aqui nesse trecho, o mestre usa uma expressão fundamental para nós que somos praticantes do ensinamento da Seichonoye, que é o verbo estimular, né? Quando ele fala aqui, é algo que está alojado dentro de nós e que é estimulado a despertar. Então, assim, é importante a gente perceber isso por conta, assim, olha, para desconstruir aquele conceito, né? Às vezes, tomando como exemplo ainda também os meus ex-alunos, e às vezes as mães também, porque eu conversava muito com os pais dos meus alunos, e às vezes eles vinham dizer assim, ai, professor, meu filho não gosta de fazer isso. Eu dizia assim, mãe, pai, ele não gosta ou ele não foi estimulado a fazer, né? Porque assim, vamos pensar, hoje, como adultos que somos, nós até temos a escolha de dizer qual é a sua preferência, por exemplo, num estilo musical. Hoje, se você perguntar, né, para uma pessoa adulta, ela tem um estilo musical que é da sua preferência. Mas enquanto a criança, sobretudo a criança, né, que está em formação, ela não consegue ainda identificar qual é a sua preferência, nós adultos, nós temos que estimulá-las a ouvir inúmeros estilos de música e depois, lá na frente, ela naturalmente fará a sua opção de escolha. Eu até me lembro que uma mãe também comentou comigo que o meu aluno, né, quando ele era bebezinho, a primeira vez que ela fez ele experimentar na pontinha de uma colherzinha de café banana amassada, ela pôs na boca dele, ele quase que pôs tudo para fora que ele tinha comido e fez aquela carinha assim que não tinha gostado. Só que ela insistiu, ela tentou de novo e deu um prazozinho, tentou de novo. E ela assim, professor, hoje é a fruta que ele mais gosta. Se deixar, ele só quer comer a tal da banana. Então, eu quero trazer esse exemplo para vocês, para a gente pensar assim. Eu ofereci uma vez, ele não quis. Não, não é assim. Você vai oferecer uma vez, na primeira vez o sabor talvez não seja o mais agradável, mas a gente precisa continuar estimulando, né? Então, para nós praticantes, né, do ensinamento da Seichonoye, dentro da educação da vida principalmente, essa é uma palavra-chave assim, para o bom desenvolvimento, né, do ser humano, do seu aluno, do seu filho, do seu neto. Hoje a gente tem muitos pais que compartilham, né, a educação dos netos, a coisa do estimular, né? E quando você estimula, você está extraindo a potencialidade que a gente já sabe que está ali dentro. O estimular é um pouco isso, é a gente conseguir extrair algo que já existe. E o que a gente observa na ausência da estimulação é que fica adormecido dentro da pessoa e muitas vezes até atrofia, né? Acaba se perdendo, enquanto que tinha potencialidade para poder ser estimulado. Bom, aqui ele fala assim, ó, portanto, não devemos pensar em fugir das circunstâncias, situações e condições que se apresentem atualmente em nossas vidas. Devemos aceitá-las com alegria e vivenciá-las para assimilar tudo o que elas nos possam oferecer. Com isso, poderemos exteriorizar cada vez mais a nossa natureza divina. É interessante perceber aqui na leitura desse texto do professor Masaharu Taniguchi que essa questão, né, do que está interior, a gente utiliza muito nas nossas palestras, nós preletores, de exemplificar assim, olha, o bem e o belo. Né? O belo, ele não é algo que está fora, ao contrário, ele está dentro de nós. Se eu consigo olhar, por exemplo, para uma flor e ver a beleza dessa flor, é porque a beleza dessa flor está dentro de mim. Se eu consigo olhar para uma pessoa e ver a bondade dela, não é porque essa bondade está fora de mim. Ao contrário, porque eu tenho essa bondade dentro de mim, eu consigo enxergar essa bondade fora de mim, no outro. Então, muitas vezes eu ajudei e orientei bastante colegas de profissão, né, dando aula na mesma escola, quando, lamentavelmente, né, colocavam-se alguns adjetivos não muito agradáveis para os nossos alunos, e eu dizendo, gente, calma, não é assim, vamos pensar, vamos, né, refletir sobre algumas questões aí, né? E aí, assim, quando eu consigo enxergar algo que está fora de mim, é porque isso está dentro de mim. Agora, o contrário, ele não é verdadeiro. Se isso não está claro dentro de mim, eu não consigo enxergar fora. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de enxergar. Às vezes, a gente vê, né, nessa atividade nossa, de preletores, na orientação pessoal, por exemplo, né? Às vezes a gente orienta jovens que são moços, meninas bonitas, e aí ela, na orientação pessoal, com aquela coisa da autoconfiança, de não se enxergar como uma pessoa bonita, talentosa, e a gente que está de fora enxergando e falando só ela, só a pessoa não consegue enxergar isso. Não é que ela não consegue enxergar, ela não tem isso bem definido dentro dela. A beleza que se expressa no exterior, ela tem uma origem que é dentro de nós, né? Então, esse desejo de progredir infinitamente, ele é quase que natural. Ele é natural, né? Ele é natural. A gente deseja progredir infinitamente e é uma coisa que é natural. Por exemplo, quando eu penso nesse desejo, né, de progredir infinitamente, na Seichonoye a gente estuda que o ser humano ele possui 5 desejos básicos. Né? E dentro desses 5 desejos, que são o de ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser útil e ser livre. Então, esses são os 5 desejos do ser humano. Ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser útil e ser livre. A ausência de um desses 5 desejos é que faz com que o ser humano ele não encontre a sua total felicidade. Agora, quando eu sou reconhecido, quando eu sou amado, quando eu sou elogiado, quando eu consigo ser útil e principalmente ser livre, a junção desses 5 desejos é que proporcionam efetivamente a felicidade de uma pessoa. Eu fiz uma palestra sobre esse tema numa escola e brinquei com os professores, né? Falei assim, olha, nós vamos falar aqui dos 5 desejos. O que vocês acham que é o primeiro desejo do ser humano? Aí uma pessoa levantou o braço, uma professora levantou o braço e disse assim, ser feliz. E aí eu revelei, não, o primeiro é ser reconhecido. E o segundo? Aí ela levanta o braço, ser feliz. Não, ser útil, né? E assim foi até chegar no quinto desejo. Eu revelei o quinto desejo, né, que era ser livre. Ela indignada assim, mas professor, e o desejo de ser feliz? Aí a colega do lado que já tinha matado a charada, né? Disse para ela assim, amiga, você não percebeu? Ser feliz ali é juntar os 5 num só. Aí eu falei, muito bem, é isso mesmo. Mas foi até bem engraçadinho, assim, porque depois a gente riu um monte dessa situação.
Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você.
já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. A arte de viver em família. Não perca mais tempo. Sua felicidade está à sua espera. Podcast da Seitianoye.
Muito obrigado. Dando continuidade ao estudo de hoje, estamos falando do tema O Significado das Experiências da Vida. Nós estamos utilizando o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. Estamos estudando o quarto capítulo do livro. No livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele vai falar que todas as experiências que nós passamos nessa vida, nada é em vão. Todas as experiências que nós vamos passando nessa vida, elas são praticamente, né, experiências que vão dando a gente um grau de maturidade. Então, mesmo uma experiência que você tenha vivido e que de uma certa forma não tenha sido muito agradável, mesmo nessa experiência, a gente consegue tirar um aprendizado muito grande. O livro Você é Dono de Potencialidade Infinita é uma coletânea de textos do professor Masaharu Taniguchi, e quem faz a compilação desses textos é o professor Kamino Kusumoto. E aqui no prefácio do livro, na página 11, ele diz assim, olha: trabalhando na compilação deste livro, compreendi que os infortúnios, os sofrimentos e até mesmo os adversários implacáveis são meios que proporcionam o desenvolvimento da vida e que, quando recebemos tudo isso com espírito de gratidão, nossa vida se desenvolve com rapidez e, como resultado, os nossos problemas se resolvem. Né? Parece fácil, né? Mas não é. Parece difícil, né? Mas não é. O que eu quero dizer com isso, né? Que conforme a gente vai praticando o ensinamento da Seitianoye, as coisas vão se descortinando na nossa vida. Eu, quando eu conheci o ensinamento da Seitianoye, se alguém me falasse e me lesse, né, esse trecho do livro, por exemplo, eu ia dizer, imagina, isso não existe. Mas é verdade. A eficácia do ensinamento da Seitianoye não está na teoria, está na prática. Tudo que a gente lê aqui nos livros, tudo que ouvimos nas preleções, nas palestras, contribui muito para a nossa formação intelectual, mas a eficácia é colocar tudo isso em prática. Falando mais um pouquinho ainda, né, sobre essa questão das experiências que nós vamos acumulando na nossa vida, o professor Masaharu Taniguchi, aqui no quarto capítulo, ele diz assim, olha: somos seres que buscam o progredir infinito e a liberdade plena. Bom, acho que ficou bem claro aqui a questão da busca do progresso infinito, né? O que a gente precisa refletir um pouco é sobre essa questão da liberdade. Quando ele fala somos seres que buscam o progresso infinito e a liberdade plena, a gente tem que ir no conceito da palavra liberdade. Ser livre não significa fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, né? O conceito de liberdade, principalmente a liberdade com autonomia, é a liberdade com autonomia, porém com responsabilidade. Uma coisa que a gente precisa entender é que uma ação nossa, ela pode sim interferir na vida do outro. Então, esse conceito de liberdade é que precisa ser muitas vezes, em especial para os jovens, né? Fazer ele entender que ser livre não significa que você pode fazer o que você quiser. A liberdade, ela vem por meio de uma palavrinha chamada ordem. Quando você tem ordem, você tem progresso. Tendo progresso, você é livre. Você consegue essa liberdade, essa autonomia que a gente fala tanto no mundo acadêmico, né? Precisamos formar cidadão cada vez mais autônomo, né? Mas essa autonomia, ela se faz por meio da responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade enquanto, né, formador de opinião? Qual é a minha responsabilidade enquanto interlocutor, né? Isto porque o ser humano é a autoexpressão de Deus e a liberdade infinita lhe é inerente. Eu me lembro que uma vez, eu folheando uma revista, eu ouvi uma entrevista que o Ney Matogrosso deu para um repórter, e na entrevista o repórter falava com o Ney Matogrosso a respeito da questão da liberdade. E ele contou que certa vez ele foi fazer um show num presídio, né? O diretor de um certo presídio contratou ele para fazer um show e só pôde participar desse show os presidiários de boa conduta. E quando terminou o show, o diretor do presídio disse para o Ney que um presidiário que não tinha boa conduta queria falar com ele. E ele foi até esse presidiário saber o que, que ele queria falar. E aí ele vira para o Ney e diz assim, olha, que embora ele tivesse ali naquele momento preso entre quatro paredes, o que estava preso ali naquelas quatro paredes era só o corpo físico dele. Que ele se sentia tão livre naquele momento como alguém que estivesse circulando na rua naquele exato momento. E foi fantástica essa entrevista, essa experiência que o Ney Matogrosso teve, porque é isso que a gente fala na Seiichi no Ie, né? A liberdade é uma liberdade espiritual, é uma liberdade mental, não é uma libertinagem que muitas vezes é confundida, né? Chegamos à hora no momento de oração. Se possível, feche os olhos, encontre uma posição confortável e mentalize as seguintes palavras da oração. Estou sempre com Deus, por isso não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Estou descobrindo um mundo novo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí fica uma dica, né? Uma sugestão. 3 vezes ao dia, em intervalos regulares, mantenha-se completamente sereno por uns 3 ou 4 minutos e faça essa afirmação que acabamos de fazer para si mesmo, repetidas vezes. Afirme de modo resoluto e categórico. Desse modo, conseguirá fazer com que a lei mental haja de maneira favorável a você.